O problema do bonde nuclear, como um homem mantém 8 bilhões de reféns. O mundo está assistindo a um genocídio se desenrolar em Gaza. Dezenas de milhares estão mortos. Cidades inteiras arrasadas. Crianças famintas sob os olhos de satélites e smartphones. E ainda assim, nenhuma potência ocidental interveio. Nenhuma sanção. Nenhum embargo de armas. Nenhuma linha vermelha. Apenas silêncio, atraso e padrões duplos. Por quê? Porque Israel é um estado nuclear fora da lei. Porque Benjamin Netanyahu é instável, e todos no poder sabem disso. Porque, a portas fechadas, Israel está invocando a opção sanção, uma ameaça de aniquilação global se for encurralado. E porque os líderes ocidentais estão aterrorizados. Essa é a verdadeira razão para a inação. Esse é o problema do bonde nuclear, não um experimento mental, mas a crise moral do nosso tempo. A opção sanção, o chantagem nuclear de Israel. A opção sanção é a doutrina apocalíptica de Israel, há muito rumorada, se Israel enfrentar uma derrota existencial, derrubará o templo sobre o mundo. Isso não é mais um impedimento. É uma arma diplomática. De acordo com várias fontes de inteligência, cujas avaliações foram citadas por ex-oficiais israelenses e americanos, Israel nunca implementou as salvaguardas esperadas de um estado nuclear. Nenhum controle civil. Nenhum protocolo de lançamento de duas chaves. Nenhuma doutrina pública de contenção. Nenhuma inspeção externa ou supervisão da AIEA. E pior, Israel adquiriu grande parte de seu arsenal por meio de roubo secreto, incluindo centenas de quilos de urânio enriquecido desviados de instalações do ZEUA na década de 1960. O mundo sabe disso. E o mundo deixa passar. Por quê? Porque Israel deixou clara sua posição, explicitamente na doutrina e implicitamente na diplomacia. Impeça-nos, e podemos acabar com o mundo. Netanyahu, um homem, um botão. As agências de inteligência ocidentais há muito avaliam Benjamin Netanyahu como psicologicamente instável, um homem consumido por paranoia, vingança e autopreservação. Ele está atualmente sob indiciamento por corrupção. Lidera um governo cheio de fascistas e teocratas declarados. Invocou repetidamente uma linguagem bíblica de aniquilação, por exemplo, Amaleque. Está lutando por sua sobrevivência política e jurídica. A doutrina de segurança de Israel não o restringe. Seu arsenal nuclear não tem controles externos. E seus facilitadores globais não têm plano para o que acontece se ele decidir incendiar o mundo. Isso não é hipotético. A opção sanção tornou-se uma política real, não por declaração oficial, mas por ameaça diplomática. Nos bastidores, o governo de Netanyahu quase certamente está transmitindo esta mensagem aos líderes ocidentais. Vamos escalar além do seu controle. Não interfiram. E eles acreditam nele. É por isso que toleram o genocídio. Genocídio protegido por uma ameaça nuclear. Os líderes ocidentais não duvidam que Israel está cometendo crimes de guerra. Eles não acreditam que está agindo de forma proporcional. Eles sabem que as evidências de genocídio são esmagadoras. Mas eles também sabem que qualquer intervenção séria, sanções, corte de armas, aplicação do TPI pode empurrar Netanyahu para o limite. Ele já arrasou Gaza. Matou crianças de fome. Bombardeou campos de refugiados, hospitais, jornalistas e comboios de ajuda. Ameaçou o Líbano, a Síria e o Irã com escalada. Rejeitou ordens do TPI e descartou o TPI com desprezo. E durante tudo isso, o ZEUA, a Alemanha, o Reino Unido e outros oferecem nada além de evasão moral. Porque eles temem a represália nuclear mais do que o colapso moral. Isso não é apaziguamento. É tomar reféns em escala planetária. Estado fora da lei, risco global. Diferentemente de todas as outras potências nucleares, Israel opera nas sombras. Nenhuma obrigação de tratado, sem TNP. Nenhuma inspeção, sem AIEA. Nenhuma salvaguarda, sem PALS, sem controle duplo. Nenhum controle, controle militar, não civil. Nenhuma doutrina legal, sua política oficial é o silêncio. Os Estados Unidos, apesar de todas as suas falhas, ainda exigem a regra dos dois homens. Links de ação permissiva, PALS. Protocolos DEFCON. Supervisão do Pentágono e do Congresso. Israel não tem nenhum desses, e nunca foi forçado a implementá-los. Em vez disso, é protegido pelo mito do excepcionalismo moral e pelo medo de represálias. É o único estado na Terra que poderia ameaçar de forma crível uma guerra nuclear por ser responsabilizado, e ser acreditado. Apaziguamento IDX, o próximo genocídio já está mapeado. os líderes ocidentais conhecem o roteiro. Na década de 1930, a Europa acreditava que Hitler pararia. Após o Reno. Após a Áustria. Após a Tchecoslováquia. A cada passo, eles escolheram o apaziguamento, esperando que a guerra pudesse ser evitada se lhe dessem apenas um pouco mais de território. Ele nunca parou. Hoje, a mesma lógica está em ação. Os líderes ocidentais estão observando a destruição de Gaza e rezando para que termine ali. Eles sabem que não vai. E agora, Netanyahu confirmou que não vai. Sinto que estou em uma missão histórica e espiritual. Estou muito ligado à visão de um grande Israel. Benjamin Netanyahu, 12 de agosto de 2025, The Times of Israel. Grande Israel não é uma linguagem poética. Refere-se explicitamente a terras que incluem toda Gaza, a Cisjordânia e partes da Jordânia, Egito, Síria e Líbano. Isso não é especulação. É uma doutrina ideológica, uma que Netanyahu está afirmando abertamente enquanto conduz uma guerra genocida. Assim como na década de 1930, os líderes ocidentais fingem que as ambições vão parar. Não vão. Medo por ficção, porque o Ocidente não consegue puxar a alavanca. Os líderes ocidentais estão com medo, mas não necessariamente da realidade. Eles têm medo do que viram em filmes. Por décadas, tem sido ortodoxia estratégica que qualquer troca nuclear desencadearia a aniquilação planetária total. Essa crença, enraizada na doutrina da Guerra Fria, é ecoada em filmes como Wargames, 1983, onde um único lançamento leva a uma guerra termonuclear global. Mas esse não é mais o funcionamento do mundo, e as inteligências ocidentais sabem disso. A portas fechadas, Israel já é considerado por muitos analistas de defesa como um ator fora da lei, um cujo uso nuclear provavelmente seria limitado, local e tático, não globalmente apocalíptico. Eles também temem a precipitação radioativa, imagens tiradas de filmes como Ont Beash, 1959, onde uma troca nuclear leva à extinção da vida na Terra. Mas, novamente, esse medo é extremamente exagerado. Mesmo múltiplos ataques nucleares limitados não liberariam nada próximo aos níveis globais de radiação causados por Chernobyl. Isso não é estratégia. É um teatro de dissuasão irracional, internalizado por meio de condicionamento cinematográfico, e explorado por um estado nuclear fora da lei. A regressão, da civilização ao medo. Na raiz, a paralisia do mundo não é apenas política. É psicológica. Como espécie, evoluímos sob condições em que submissão ao poder era muitas vezes a diferença entre sobrevivência e aniquilação. Quando ameaçados, nossos instintos nos dizem para nos alinharmos com os mais fortes, mesmo quando essa força é exercida injustamente. Israel entende isso. Netanyahu explora isso. Ao cercar a violência em massa com a aura de invencibilidade, armas nucleares, proteção dos EUA, justificativa bíblica, Israel desencadeia uma resposta evolutiva profunda. Não resista aos fortes. Submeta-se. Sobreviva. Mas a própria premissa da civilização é superar esse instinto. A civilização existe para dizer. Maior que não. Os fortes não podem matar impunemente. Os fracos não são descartáveis. Cada vez que um líder cede ao poder de Israel em vez de defender o direito internacional, ele escolhe obediência tribal acima de princípios universais. Israel não está apenas matando um povo. Está matando a ideia de que os poderosos podem ser contidos. A escolha do capitão, moralidade acima do medo. Em Star Trek, Voyager, o episódio piloto Caretaker termina com a capitã Janeway enfrentando uma escolha terrível, permitir que sua tripulação volte para casa em segurança, ou destruir o único caminho de volta para proteger uma espécie alienígena vulnerável da aniquilação. Ela escolhe o último. Ela escolhe princípios acima da segurança, sabendo que isso custará tudo ao seu povo. Os capitães da Frota Estelar, Kirk, Picard, Janeway, sempre foram símbolos de coragem moral. Repetidamente, eles arriscam seus navios, suas tripulações, até a si mesmos, não por lucro, não por nacionalismo, não por segurança. Mas porque é a coisa certa a fazer. Este é o imperativo de Immanuel Kant. Maior que haja apenas de acordo com aquela máxima pela qual você pode, ao mesmo tempo, desejar que ela se torne uma lei universal. Em outras palavras, faça o que é moralmente correto, independentemente do custo. Isso é o que nossos líderes estão falhando em fazer. E, ao fazer isso, eles não estão apenas permitindo o genocídio. Eles estão abandonando a própria ideia de moralidade como guia para a ação. Chamado à ação, fale, pressione, recuse-se a se submeter. Não fique em silêncio. Continue falando sobre Gaza. Continue lembrando o mundo que o que está acontecendo não é um conflito, é a exterminação sistemática de uma população encurralada, à vista da história. Continue pressionando seus governos. Deixe-os saber que você enxerga através do silêncio, que você entende do que eles realmente têm medo, não da escalada, não do terrorismo, mas da chantagem nuclear de Israel. Sim, a opção sanção é real. Sim, Netanyahu é instável. Sim, os líderes mundiais têm medo do que pode acontecer se o confrontarem. Mas não somos obrigados a sacrificar nossos valores por ameaças terroristas, nem de grupos fora da lei, nem de estados fora da lei. Se permitirmos que a chantagem nuclear tenha sucesso uma vez, ela terá sucesso novamente. E se ficarmos em silêncio agora, carregaremos esse silêncio para sempre. Você não precisa estar no poder para ter poder. Use sua voz. Use seu voto. Use sua plataforma. Use sua consciência. A civilização não é defendida em momentos grandiosos. Ela é defendida na escolha diária de falar a verdade, mesmo quando é perigoso. Especialmente quando é perigoso. O genocídio deve parar. A chantagem deve ser desmascarada. E o mundo deve lembrar o que significa defender algo. Porque Gaza não é apenas um campo de batalha. É um espelho moral, mostrando exatamente quem somos. E quem estamos dispostos a nos tornar.